Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
Vamos falar sobre um assunto muito legal, gastronomia, no nosso Cardápio Gazeta, como sempre, mas uma gastronomia tradicional, a gente pode dizer assim, né, Isabela Lynch?
Isso mesmo, Gilson Sinos, porque no livro da chefe Janaína Rueda, ela conta histórias de 50 restaurantes com mais de 50 anos, Gilson.
Pois é, eu, Gilson Sinos, e também a Isa Lynch, Isabela Lynch, a gente bate esse papo sobre esse trabalho que reúne, então, restaurantes com uma história muito bacana e muito interessante para a gente conhecer. A chefe Janaína Rueda está com a gente, ela é autora do livro e bate esse papo aqui na Gazeta M. Tudo bem? Chefe, como é que tá? Obrigado pela participação.
Ah, obrigada a vocês pelo convite.
Imagina, a gente que agradece e inclusive já faço uma pergunta. São muitos os restaurantes tradicionais na cidade de São Paulo e eu acho que eu diria que no Brasil a gente tem muitos restaurantes tradicionais, mas é claro que a gente foca aqui na gastronomia paulistana. E todos eles têm histórias e têm uma trajetória assim que nem todo mundo conhece. Eu imagino que é um trabalho para todo mundo mergulhar e se entreter de uma forma muito interessante sobre esses restaurantes que você trouxe para nós, né?
Bom, esse livro, na realidade, é um sonho que eu tinha de homenagear alguns restaurantes que fizeram parte da minha vida no passado, restaurantes que eu convivi muitas vezes, uns mais próximos com o dono, outros Sim. menos próximos, porque minha mãe sempre esteve próximo de restaurantes, sempre trabalhou no meio artístico. Então, por exemplo, Giovanni Bruno, que faleceu e eu ficava lá criança com a minha mãe, atendia até telefone lá. E isso fez com que eu me tornasse uma cozinheira.
Uhum, sim.
Então, eu queria muito que as pessoas conhecessem a nossa base, né? O que é a nossa cozinha paulistana sem esses restaurantes, sem essas referências, que são restaurantes que estão perdurando aí por 50, 60 anos, né?
E que tem uma história, eu imagino, que incrível. E são aqueles restaurantes que a gente entra e tem aquelas fotos antigas na parede, em alguns casos também, né, Janaína?
Fora a comida, né? Que a maioria dos restaurantes, eles vão se reinventando, sim. Outro dia mesmo eu fui no Roberto, pedi um espaguete, estava super al dente, gostosíssimo. Um filé super, a parmegiana super suculento. Então, quer dizer, as pessoas não podem também só pensar em restaurantes da moda e deixar de lado a história da nossa cidade, né?
Pois é, com certeza.
E Janaína, esses restaurantes, você acha que eles vão se reinventando com o tempo ou eles mantêm mais a tradição, eles fazem uma mistura? Porque é importante também para não perder essa história no tempo, né? Eles tentam se manter ou eles se reinventam um pouco mais?
Tem de tudo no livro, né? Tem restaurantes que não mexeram uma vírgula na receita, tem restaurantes que foram acompanhando a cozinha, a transformação da cozinha, ficaram bem, bem presentes, assim, com cozimento, né? Então, não cozinhar o macarrão demais, não passar a carne, muitos deles estão super aprovados, né? E outros que não se preocuparam tanto com isso. Tem pratos que são ícones, que você vai, você come aquele prato e aquele prato não tem erro. Não precisa mudar nada também.
Cita pra gente algum desses pratos tradicionais aí pro pessoal provar, né? Um que seja bem, bem tradicional, assim, bem clássico de um restaurante com mais idade.
Olha, tem o meu vizinho aqui, o Carlino, que tem o polpetone, que é maravilhoso. Tem o capuano, que é, assim, o meu querido, querido, querido do coração. Que se você chega, pede espaguete al dente, você pede uma braciola, é maravilhosa. Aí, ali no Bexiga, você tem inúmeros, né? O Roberto também. Você tem o Cacerole aqui no Largo do Arouche para você comer o steak tartar, é maravilhoso. E a terrine de foie gras, é imbatível. Ah, tem muita coisa boa, hein, pra falar. Nossa, eu fico aqui a tarde inteira falando os pratos.
Agora, Janaína, me tira uma dúvida em relação ao critério de escolha desses restaurantes. São 50, né, restaurantes que você fez a escolha. Mas eu imagino Sim. que deve ter sido um trabalho difícil de apuração e de colocar no seu livro, né? Porque são muitos os restaurantes em São Paulo. Como é que você fez essa pesquisa e bateu o martelo? São esses os 50?
É, não cabiam mais, tem mais de 50, né? Tinha gente que falava pra mim que eu não ia achar esses 50, que não tinha restaurante com mais de 50 anos, 50. Eu falei, tem. Aí a gente foi achando na realidade, alguns ficaram fora, mas não porque eu não aprovei, mas é porque não cabia mesmo. Por exemplo, tem o Amico Piolin, da Rua Augusta, que eu Vou, de vez em quando, que eu vou comer aquela salada corintiana deles, que é maravilhosa. Acabou não entrando por falta de espaço. Tem, deixa eu ver qual, o Planetas, eu não sei se fez 50 anos, mas acho que fez, e ele estava em reforma.
Sim.
O Giovanni Bruno, ele tinha falecido, e aí eu cito muito ele no livro, mas ele mesmo não está, que é o gancho todo do livro, é o seu Giovanni Bruno, mas ele tinha falecido, e aí o restaurante ficou assim meio fechado um tempo, agora eles reabriram. Então, assim, eu conhecia já todos esses restaurantes. Não tinha nenhum dos restaurantes que eu não conhecesse, que eu não tivesse ido em algum momento.
Que bacana,
porque a minha mãe sempre foi ligada nesses restaurantes. Óbvio que eu não lembrava de alguns como estava hoje, mas foi muito legal reviver tudo aquilo e perceber o quanto a nossa cidade é rica em pessoas, em cozinheiros anônimos.
Concordo,
não são chefes celebridades, mas que são pessoas que estão ali fazendo o trabalho delas diariamente, mantendo a tradição de uma cidade tão gostosa, tão bacana que é São Paulo. E eu acho que as pessoas merecem olhar não só o cozinheiro, mas, sabe, as pessoas que estão no salão trabalhando há tantos anos, né? Tem maîtres que estão há 50 anos trabalhando nesses restaurantes, atendendo pessoas, conversando, falando o nome das pessoas, né?
Que então, interessante.
É muito, as pessoas estão muito voltadas para o chefe hoje, né? Para o chefe celebridade, e estão esquecendo que existem muitas pessoas envolvidas dentro de um restaurante. E às vezes não é o cara que está aí na mídia, não é o cara que está na televisão, mas é o cara que realmente está fazendo um trabalho incrível para a gente todos os dias, né?
Claro, e é o que você falou, acho que eu concordo. São Paulo é realmente uma capital mundial, né, de gastronomia. Você encontra gastronomia de todos os lugares do mundo aqui, e muito boas, sendo ou não famosas, né, Janine?
Sim, tem gente que está na esquina vendendo um bolinho de carne que você nunca vai imaginar que é bom, e é incrível. Eu acho que as pessoas precisam começar a procurar pessoas, sabe? Essa coisa de você conversar com pessoas, você andar na rua, você entrar nos lugares, você experimentar. Eu acho que hoje a gente precisa se conectar com pessoas e esquecer um pouco só da grande mídia, só da internet. Eu acho que a gente precisa saber quem são essas pessoas e ir atrás dessas pessoas, né?
Verdade.
Seja no seu bairro, né, na Zona Leste, na Zona Norte, deve ter milhões de cozinheiros que eu não conheço, que eu queria conhecer. Que não vai dar tempo de conhecer todo mundo, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a andar muito nos nossos bairros e ir garimpando coisas boas. Se cada um fizer isso no seu bairro, já é uma coisa maravilhosa, né? Se cada bairro tivesse um guia...
Seria bom, hein?
Opa, eu acho ótimo.
Bacana. Chefe, obrigado pela participação com a gente, parabéns pelo trabalho, principalmente.
Obrigada.
E que venham outras edições também, né? Mais 50 restaurantes ou o que for também daqui pra frente.
Tem no Brasil, né? Imagina, o Leite é o nosso restaurante mais antigo, ele encontra-se em Recife, é o restaurante mais antigo do Brasil. Dá vontade mesmo de fazer.
Dá, bacana. Obrigado pela participação e parabéns, viu?
Obrigada a vocês, querido. Obrigada, beijo.
Obrigado, 50 restaurantes com mais de 50 aqui no nosso 890, 5 décadas da gastronomia paulistana, muito bacana, hein?